Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco.
Olá, queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham aqui pelo nosso programa Culto Cristão no Ar, o nosso momento de reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa mensagem que o Cristo veio nos trazer há mais de 2000 anos e que Kardec, com a ajuda dos Espíritos, nos traz de forma elucidativa através do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje leremos do capítulo 5 ainda, que é o Bem-aventurados os aflitos, o item A Melancolia. É o item 25, tá? Para quem quiser se situar. Estamos aqui na presença do meu pai, Lidiane Barreto, Jeanne Chantre, eu, João Menezes, e temos a participação da nossa querida Rosana Vergaças, que fará a leitura da nossa página.
Prezados amigos, ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, no programa de hoje vamos ouvir a página intitulada Apatia. Se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consequências lamentáveis, a apatia é sempre fator de desconcerto e atraso na máquina do progresso. Quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova. É decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito e resumo no imo d'alma como expressão deprimente e paralisante. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Encontra-se em processo de evolução com o objetivo de vencer as injunções penosas, devendo investir grandes esforços para superá-las. No estado de debilidade de forças a que se entrega, e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da indolência, deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se, iniciando o esforço, a princípio mentalmente, para depois tornar em ação a programática a que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Facilmente, aquele que padece a constituição da apatia acomoda-se à situação e, apesar de penosa, constitui-lhe uma forma de bem-estar que leva a inércia ao desequilíbrio. Vida é ação. Ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade.
Jesus, divino amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, iniciando mais este programa e com os corações alegres, Senhor, porque é a oportunidade de a gente falar do Teu Evangelho para as pessoas que estão sintonizadas conosco. Obrigado pela oportunidade, abençoa, Senhor, a todos, principalmente aos enfermos, a diretoria da emissora da Fraternidade, seus funcionários, os programadores e também aqueles, Senhor, que fazem parte do Clube da Fraternidade, que é a forma de manutenção da nossa emissora. Obrigado por tudo, que a tua paz possa envolver a toda a humanidade, hoje e sempre.
Vamos ler hoje a mensagem que se encontra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O estudo é do item 25, a melancolia. Sabeis por quê? Às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes.
Esse título da mensagem, Melancolia, uma palavra que não é muito utilizada atualmente, né? A gente ouve muito falar em melancolia em termos de música, né? Uma música melancólica, mas a gente pode substituir perfeitamente por uma palavra que todos vão identificar e conhecer muito bem, que é depressão, né? Um dos grandes males da sociedade atual. E o que ele descreve aqui nesse primeiro capítulo é exatamente um estado de depressão. Aquela tristeza que a gente não sabe explicar a origem, aquela vontade de deixar de viver, né? Às vezes a pessoa não tem a coragem de tirar a própria vida através do suicídio, mas também não tem vontade de continuar vivendo, né? Ela cai nesse desânimo, nesse estado aqui que ele fala de apatia. E muitas vezes essas pessoas vão precisar de ajuda espiritual, sim, mas muitas vezes de ajuda médica também, de ajuda da família, né? Para sair desse estado aí de que o Espírito chama de melancolia, mas que a gente conhece hoje como depressão. É um assunto muito sério que a gente precisa tratar com muito carinho, né? Não é falta de vergonha, como a gente fala, ah, fulano não tem vergonha, não quer fazer nada, né? Às vezes é um processo até patológico, né? Que a pessoa está passando, que tem alguns componentes até físicos, outros com certeza espirituais, às vezes até uma influência espiritual, né? E como ele diz aqui, é a vontade do espírito retornar à sua liberdade. Isso quase sempre é inconsciente, porque muitas vezes a pessoa que está nesse estado de depressão, ela nem sabe que é um espírito imortal, né? Nem tem essa consciência. Mas aquele espírito, no fundo, ele anseia pela liberdade, pela libertação do corpo físico. Ele se sente como uma prisão.
E aqui no final, o espírito comunicante, ele fala que a pessoa cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, um abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Então, qualquer pessoa que está nos ouvindo e que está sentindo esses sintomas, não tenha vergonha, não adie, procure um profissional, vai ao médico, né, e abre o coração, porque o estado depressivo, ele começa assim e depois vai piorando. A pessoa vai ficando cada vez pior. Então, se qualquer pessoa que começa a sentir esses sintomas, é bom procurar ajuda, né? Vá no centro espírita, conversa com alguém, pede auxílio, toma passo, usa água fluidificada, porque se cair nesse estado que está falando aqui, as coisas vão complicar bastante. E aí, quanto pior estiver no estado depressivo, a cura é mais difícil. Então, quando sentir um sintoma, procura ajuda. Então, diz aqui ainda o Espírito François de Genève. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Quer dizer, né? Nós já nascemos com essa capacidade de sempre desejar uma coisa melhor para a gente. Então, aproveitemos isso. Mas não a busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os Espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativos o Espírito. Então, aqui o Espírito já está, né, indicando aqui o caminho que a gente deve tomar, né? Essa vontade de ser feliz, ela é inata no ser humano. Agora também não pode a gente colocar a felicidade só na aquisição de bens materiais. A felicidade do espírito é bem clara aqui, né? E essa felicidade, ela está na situação do espírito como um ser imortal. E às vezes, passar por alguma dificuldade é a forma que Deus achou a melhor para que a gente possa chegar à felicidade real. Mas é preciso que a gente saiba utilizar esses dons que Deus nos colocou na mão.
É uma outra questão que às vezes provoca essa sensação de que a felicidade está fora da vida atual. Acontece muito naqueles casais de vida longa, né, de longa duração, quando um dos dois falece, né, e o que fica tem a sensação de que só vai voltar a ser feliz se reencontrar aquele que já partiu, né, e aí perde essa vontade de viver. Só que, pelo conhecimento que a gente tem do Espiritismo, né, tem muitos depoimentos lá no livro O Céu e o Inferno, sobre essas pessoas que já partiram, algumas através do suicídio, né? A forma mais fácil da gente não encontrar a pessoa é tirando a própria vida, porque a gente vai estar em sintonias diferentes, em ambientes bem diferentes, em estados vibratórios diferentes quando chegar na espiritualidade, né? Então, é aceitar a vida atual com todas as suas dificuldades e as suas belezas também, sabendo que um dia a gente vai se reencontrar. Essa é a esperança que o Espiritismo nos traz e que a gente deve trabalhar em nós, de que nós podemos ser felizes aqui também, aqui na Terra.
E não tratar da saúde com essa desculpa de que eu quero encontrar com a fulana, que é o seu amor, né? Isso ao contrário, é fazer com que ele se distancie.
Uhum.
Por exemplo, eu pedi minha esposa. Eram muitos amigos, foram 70 anos de convivência, 57 como casado, mas antes a gente já era jovem da Mocidade Espírita, do centro que a gente frequenta, e foi uma convivência assim, muito gostosa, não tem outro termo, né? E ela desencarnou, eu sinto falta, às vezes me sinto em estado de solidão, mas continuo, né? Me cuidando, tratando, porque o que eu quero é encontrar com ela. E não chegar lá em cima e dizer, você... Coisa, né?
E a gente fala muito do suicídio, daquele provocado imediato, mas não cuidar da saúde também é uma forma de suicídio, né? Que a gente chama de suicídio indireto. E aí continua a mensagem, dizendo o comunicante... Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na Terra, ou seja, durante a nossa encarnação aqui, né, nossa vida na Terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que o Senhor vos confiou. Então ninguém está aqui a passeio, não. Olha que a gente fala, fulano é um missionário, quando a gente se refere a uma pessoa de grande vulto, né, de grande destaque, Chico Xavier é um missionário. Ele está falando que todos nós temos uma missão a desempenhar aqui na Terra, né, seja cuidar da família, paternidade, maternidade, é uma das maiores missões que Deus nos confia, né?
Ser um bom profissional.
Exatamente, né, na nossa própria profissão.
Que vai servir de exemplo para outros.
É. Né? E são as obrigações que Deus nos confiou, né? Se no curso desse degredo provação, ele volta a usar essa palavra degredo, né? Nós somos espíritos livres e no momento que estamos aqui encarnados, nós estamos como que degredados, né? Exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos, os problemas, né? Todos nós temos, né? E graças a Deus nós temos problemas, porque senão a gente, e acontece isso em alguns países que não tem tantos problemas econômicos, as pessoas se sentem vazias e acabam tirando a vida por não se sentirem desafiadas, né? Duram pouco esses problemas, né, que nós devemos enfrentar, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. Olha aí o que a gente falou, né? E que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, aquelas almas queridas que já nos precederam na grande viagem estão torcendo por nós. Não nos sintamos desamparados, porque eles estão doidos para que a gente volte lá, mas que seja recebido com a sensação do dever cumprido, né? Essa é a grande alegria dos nossos amigos já desencarnados quando nós retornamos à vida espiritual. É saber que nós cumprimos bem a nossa última encarnação. E aí sim seremos recebidos por todos eles com festa, com alegria, com os braços abertos.
E Emmanuel, no livro Opinião Espírita, foi um livro produzido por Francisco Xavier e Valdo Vieira, né? O Chico Xavier recebia as mensagens de Emmanuel e o Valdo Vieira as mensagens de André Luiz. Então Emmanuel, numa mensagem que ele intitulou Felizes e Infelizes, ele diz o seguinte, né? O conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam infelizes, estirados no tédio. Ou às vezes, né, a pessoa acha que trabalhando muito e constituindo uma fortuna ele vai ser feliz, né, e acaba se infelicitando porque as coisas nem sempre correm como ele gostaria, né? Então é mais trabalho também, quanto mais dinheiro, mas quando a pessoa tem de manter, né? Então você vai envolvendo a pessoa fome, que às vezes até ele deixa de cuidar da família, dos filhos, né? Para pensar só em riqueza, né? Então isso não vai funcionar. Criaturas aparecem pleiteando destaque e esse crédito ditosas por obtê-lo confessam-se infortunados depois, quando se reconhecem inabilitados para os encargos que receberam. Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam. Infelizes na carência material, entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo lhe reservou. E aqui também vou citar um exemplo, que eu acabei de ler um livro chamado Cartas de uma Morta, e essa morta era Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier, né? E ela passou situação muito difícil, né? Ela desencarnou, o Chico Xavier tinha 5 anos, né? Então ela deixou órfãos uma porção de filhos, né? E foi a pobreza, a má alimentação que levou ela a contrair a doença e desencarnada. Só que ela era um espírito, né, que como soube viver na miséria, mas sem reclamar, cuidando dos filhos, cuidando da família, ela chegou no mundo espiritual, né, e já com certos dotes, né? E depois ela retorna, por isso Cartas de uma Morta, inclusive trazendo algumas informações e inclusive aconselhando o Chico, né, para que ele soubesse também viver como ela viveu, né? E suportando principalmente as situações difíceis, porque ela sabia que o Chico estava sendo espancado e maltratado pela madrasta, né? Então, ela aparecia, Chico, quando estava numa situação difícil, corria para o fundo do quintal, né? E a mãe aparecia e aconselhava sempre ele para que ele pudesse, né, ter paciência mais um pouco, que aquilo ia acabar. Realmente acabou, né? Porque o pai do Chico casou com a cunhada, foi uma segunda mãe para não só o Chico, mas os outros filhos da Maria, que era a mãe do Chico real. Aí depois ele cita alguns exemplos daqui, né? O Emmanuel termina a mensagem dizendo, né? Apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e infelizes não são classificados pela abastança ou pela indigência, que demonstre nos quadros exteriores. São e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que a lei da vida determina que seja a criatura medida pelas outras criaturas. Então, a pessoa só é feliz quando torna os outros felizes. Essa é a verdadeira felicidade. E termina dizendo, né, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios se voltem matematicamente para quem os formou. Então está o recadinho de Emmanuel completando isso aqui, falando dos felizes e infelizes, porque o capítulo 5 vai tratar bem-aventurados e aflitos. E aflições todos nós passamos porque estamos ainda encarnados na Terra. E degredo, como diz aqui os psicomunicantes.
Então agora vamos ouvir algumas trovas do livro Cantigas de Vida, de autoria de Custódio Beiral. Trabalha, que a terapia de servir é bom remédio, minora a melancolia e previne contra o tédio. Perdoa e serve contente, ratifico a exortação, a que esqueço, infelizmente, por orgulhosa omissão. Todavia, o que renego e de fato me angustia é ter vivido qual cego, fugindo do próprio guia. A providência divina dá-nos o que precisamos. Deus a ninguém discrimina, colhemos o que plantamos. O sacrifício da vida só vale pelo trabalho, lembrando a forja aquecida para o ferro e para o malho.
E assim, Senhor, com esta lição, que possamos vibrar por nós mesmos, pela nossa vida, pelo nosso estado mental, nosso estado íntimo, que tenhamos essa força de sair dessa melancolia, desses estados de depressão, de tristeza que às vezes nos assolam. Estendemos a todos os nossos irmãos esse desejo, aos que nos ouvem, àqueles que conhecemos, que estão em nossos pensamentos, que passam por essa dificuldade, que também tenham forças de buscar ajuda, que possamos nós ser esses que ligam para perguntar se estão bem, oferecer um ombro, uma mão amiga nesses momentos de dificuldade, para que possamos ter pessoas mais felizes saindo dessa encarnação com a sensação do dever cumprido. Abençoa cada um de nós, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Busca paz na presta, paz na si.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.